Está no ar o programa Gente Nossa, o melhor da cultura popular.
Paixão maluca, é puxão de cabelo, é beijo na nuca, é você nos meus braços para te apertar. Forró Bonito ao Vivo.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do programa Gente Nossa, um programa multimediático produzido por alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba, atuando na construção da memória dos artistas paraibanos que cantam e decantam a nossa cultura.
Em sua terceira edição, o Gente Nossa recebe 10 convidados homenageados, apresentando a vida e a obra de cada um deles. Verdadeiras expressões culturais que marcam a história do nosso povo. Eu sou Bruna Moraes.
E eu sou Giordani Matias. O Gente Nossa está no ar.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura.
Hoje nós recebemos com muita alegria, né, com muito carinho também, João, Vanessa e Rumenig, eles que fazem parte, né, que formam o grupo Forró Bonito. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos, viu? Bom, criado no dia 2 de novembro de 2012, o Forró Bonito é um grupo de forró universitário com identidade no autêntico forró pé de serra. O quarteto, vocês viram que faltou uma pessoa, né? O quarteto, depois a gente vai conversar sobre isso. O quarteto é formado por João Batista, como eu falei, na sanfona. Tem o Amaro Neto também, né? Que toca o zabumba. Vanessa Vidal no vocal e Rumenig Tavares no triângulo e vocal.
O repertório do Forró Bonito possui músicas ligadas ao estilo pé de serra, consagrada nas vozes de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Marinês, entre tantos outros que representam a cultura nordestina. Apesar do pouco tempo de carreira, o grupo encanta o público com seu carisma e com seu repertório rebuscado, já que os integrantes, apesar de jovens, carregam uma forte identidade cultural regional.
O Gente Nossa recebe hoje Forró Bonito.
E não tem jeito. Essa paixão maluca é puxão de cabelo, é beijo na nuca, é você no meu braço para te apertar. E o meu defeito.
Bom, gente, vamos conversar aqui um pouquinho sobre Forró Bonito, conhecer um pouco de cada um de vocês, né? Desse trabalho que você desenvolve há 2 anos, não é isso?
Isso.
Fala um pouquinho pra gente, João. Como foi que começou tudo isso?
Bem, eu já tocava aqui em vários grupos, como ainda toco, assim, acompanho vários grupos, acompanho a cantora Sandra Belê, acompanho o pessoal do Forró de Mães Joanas e outros trios aí, trios e bandas, tanto do repertório regional, tanto do Forró Pé de Serra, como de bandas estilizadas, que eu não gosto muito de tocar, mas toco. E surgiu a ideia, eu senti uma necessidade de trabalhar alguma coisa assim, minha, que eu gostasse de fazer, não só pensando no lado profissional, mas também uma coisa bem prazerosa. Assim, costumo dizer, com a cara da gente. E aí a gente resolveu convidar alguns colegas, a minha esposa, Vanessa, e Amaro sempre tocava junto com ele nas quadrilhas, na tradição da Serra, e Romeninho foi, chegou depois, mas assim, chegou logo no início também. A gente não tinha feito nem a primeira apresentação. A primeira já foi com ele, mas ele veio depois, a convite.
Na verdade, o grupo de vocês é bem interessante, estava até conversando com o Romeninho Galinhoff. Todo mundo faz alguma coisa, né? Ele mesmo é envolvido com teatro, com dança, com tudo mais. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso ainda com você especificamente. Mas o João aqui, ele é de família de músicos, né, João?
Isso.
Então fala um pouquinho pra gente sobre essa sua experiência. Tem referências também na família, né?
Tenho. Minha família é de músicos. Meu pai, ele era percussionista tanto de bandas filarmônicas como de grupos pé de serra. Zabumba, tocava triângulo. Meu tio toca em bandas filarmônicas. Meu irmão, pronto, aí essa vontade de tocar em banda, de aprender algum instrumento que fosse voltado para a banda, veio do meu irmão. Meu irmão tocava violão, tocava instrumentos de cordas no geral, mas a especialidade dele era no violão. E vendo, tendo ele como referência, eu comecei a estudar violão, baixo, teclado. E a sanfona veio depois de um contato à vista e admiração do grande mestre Sivuca. Eu vendo ele tocar, eu me admirei por aquela forma que ele manejava aquele instrumento tão instigante. Aí foi quando eu comecei a pensar e pesquisar, estudar a sanfona.
João, ele já tem uma grande história, né, de músico com a sanfona. Todo mundo já conhece um pouquinho da história dele. João, qual foi a primeira música que tu tocou? Tu lembra?
Todo sanfoneiro tem que tocar Asa Branca. É um hino e é uma música, assim, que muita gente acha que é a coisa mais fácil do mundo tocar, mas não é. Qualquer coisa fazer por fazer é fácil. Você tem que colocar sentimento e fazer do simples o difícil, o bonito, né? Como um amigo, um colega sanfoneiro diz, tocar o difícil já é bonito, já é, só por ser difícil já é totalmente instigante. Agora, você pegar uma coisa fácil e fazer daquela coisa fácil, uma coisa bonita, uma coisa atraente, é um tal difícil. E Asa Branca, ela é uma música que é bem desafiante.
A gente falou aí, você falou no caso em Asa Branca, né? A gente também remete às suas referências musicais. Você falou que defende esse forró mais de raiz, o forró, o verdadeiro forró, né? Quais são as suas referências musicais, além do Sivuca, né? Com certeza deve ter o Luiz Gonzaga no meio, né? Quais são as referências suas, assim, na questão da música?
Primeiramente, a questão de escutar, ouvir, é o mestre Luiz Gonzaga, sem dúvida. E essa questão do lado instrumentista, do lado sanfoneiro instrumentista, de tocar músicas instrumentais, de a forma de tocar, eu sempre admirei e sempre vou admirar por eles... já tem falecido, infelizmente, mas ao contrário do que muitos pensam, eles vão ser contemporâneos daqui a uns 2-3 séculos. É o mestre Domininhos e o mestre Sivuca. A obra deles e a forma com que eles tocam o instrumento, eu acho que vai ser uma coisa atual e contemporânea daqui a muito tempo, porque assim, eles estão muito à frente do nosso tempo, a Sim. forma. Então, Sivuca, sem dúvida, foi até quem me colocou nesse lado da sanfona, quem me chamou para esse lado da sanfona foi ao ver ele tocar. Sivuca, Dominguinhos. Tem alguns sanfoneiros também, como Frank Marroco, que é um americano do jazz. Art Van Damme, que é outro americano. Tenho também Hermeto Pascoal, não podia deixar de citar. E alguns outros, assim, mas pro lado instrumentista mesmo, eu falando.
Aquela história, né? O músico, ele você me confirme ou diga que eu tô errado, pelo amor de Deus. O músico, ele bebe em outras fontes, em outros estilos, para poder criar sua identidade musical?
Com certeza, assim, você pode ver o lado Dominguinhos. Dominguinhos é um jazzista. Dominguinhos tocando é um jazz puro. Ele consegue ir do jazz, como o pessoal do jazz ao forró, brincando. E ele fundiu essa forma de tocar. Se tocar só o forró puramente, você vai ter uma identidade bem, assim, popular. E assim, a busca, como eu costumo dizer, eu sou um eterno aprendiz, estou aí aprendendo e cada vez mais eu vou agregando. Então assim, o jazz, como a bossa, o chorinho, eles são muito importantes para quem toca qualquer instrumentista, desde a corda às teclas. Mas pro lado do teclado, assim, quem toca sanfona, piano, o jazz sem dúvida é uma escola, o chorinho é outra. Então isso você que vê... você que caminha por essas veredas, você consegue criar uma identidade mais sólida, uma coisa mais particular, uma coisa sua.
Bruna, o João já participou de alguns festivais, né? Eu queria que você perguntasse aí pra ele.
Como
esses festivais, né? É o Sanfona Fest, é isso?
Foi.
Que festival é esse? Primeiro, explana aí pra gente.
Assim como o Forró Fest, acontece no mês de junho, em algumas cidades. Na realidade, a proposta inicial era acontecer todo ano, mas a gente viu que aconteceu uns 2-3 anos e depois não viu mais. É um concurso sanfona, de sanfona. Tinha duas etapas, uma etapa municipal, regional, de regiões, e depois você ia disputar quem se classificasse para uma etapa mais do estado. No caso, eu participei, a primeira vez que eu participei na região do Cariri, na minha cidade, Zabelê, que sediou. Teve sanfoneiros de Monteiro, Sumé, Serra Branca, São João do Cariri, São João do Tigre. Acho que total de 20 sanfoneiros. E eu fiquei em segundo lugar. Quem ficou em primeiro foi meu primeiro professor, João Durão, da cidade de Monteiro. Aí a gente conseguiu se classificar para a etapa estadual, por assim dizer. Foi em João Pessoa. E lá eu fiquei em quinto lugar. Aí meu professor ficou em terceiro lá. E lá era concorrendo a um acordeon. Aí, o ano passado, eu participei novamente do Sanfona Fest em Areias. Estava ocorrendo o festival... Isso, acho que... com Caminhos do Frio. Teve o Sanfona Fest, eu fiquei novamente em segundo lugar, batendo na porta.
E eu acho interessante essa questão da sanfona aqui no estado, porque a gente sabe que existem sanfoneiros, né, Bruna, que tocam e tal, como você mesmo. Mas a gente não conhece, não sabe que existem tantos. Em algumas oportunidades, a gente tem essa reunião de sanfoneiros. Nossa, tem esse povo todo tocando sanfona aqui no estado. O importante é a gente manter essa tradição também, né? O interesse dos jovens pela sanfona e tudo mais. Você...
O próprio João faz isso, né?
Faz a contribuição dele também. Passando isso pra frente, né, Bruna?
É, através do projeto de extensão, né? Oferecido pela UEPB, que é a Pró-Reitoria, um curso de acordeão. Fala um pouquinho pra gente, João, como é esse curso.
Pronto, esse curso eu já tô participando dele há 2 anos. Acontece lá no Centro Artístico Cultural da UEPB, a gente chama o CAC. É um curso, a gente costuma dizer que é de extensão, porque trabalha junto com o semestre da universidade, são 2 semestres por ano, no caso 6 meses, inicial e 6 meses depois. E assim, inicialmente a proposta era para ser mais um curso assim, onde o aluno ia conhecer, ia se familiarizar, para distrair o estresse da correria, mas só que a gente costuma encarar na sala mesmo assim, propriamente dito, como um curso até profissionalizante, porque assim, eu já vejo alunos meus tocando em grupos de forró, tocando em bandas, e assim, isso é prazeroso de ver que assim, a arte vai, assim como quando eu comecei, eu tive apenas 3 meses de aula, assim, com muitas faltas, às vezes ia, não ia, mas assim, eu consegui levar adiante, eu acho que assim, é uma semente que vai se plantando, o aluno vai gostando, vai pesquisando, vai procurando, e assim vai caminhando.
E a gente sabe que João toca e toca muito bem...
O hino nacional.
O hino nacional. Então a gente queria pedir pra você aí uma palhinha, pode ser?
Só o início, é. Tô na fogueira.
Vamos lá.
Vamos ler mais regional. Ó.
Olha, Bruna, se o hino nacional já é bonito...
Na sanfona... Eu tava pensando a mesma coisa.
Tá aí, esse é um pouquinho do talento, né, do João, que está aqui com a gente hoje, ele que integra o Forró Bonito. Ó, dá pra arrepiar, viu? Vamos falar então agora com o Rumenig. Daqui a pouco já chegamos aqui na Vanessa, né? Rumenig, mais conhecido como Rô aqui na universidade, carinhosamente, teve seu primeiro contato com as artes aos 14 anos de idade, né? Ele hoje é envolvido com tudo, né, Bruno?
Ele é atleta, ele é dançarino, ele é cantor, ele é músico, ele é...
Mas vamos falar agora dos 14 anos, diga aí, como é que foi esse processo?
Bom, eu antes era interessado na música porque meus pais sempre foram puxados pro lado da música, eles dançam, eles gostam de música. Só que há 14 anos atrás, na gincana de um colégio lá, no pré-mestre, gincana normal mesmo, tinha um desafio lá que ninguém tava conseguindo fazer. E um deles era fazer uma coreografia para uma dança, uma música. Aí os meninos viram que eu já era bagunceiro, gostava de fazer coisa, era bem atacado mesmo pra fazer tudo. Aí disseram, ei, por que tu não arrisca? Pega essa música aí e faz alguma coisa pra ver se a gente ganha. Tá certo, vou fazer, vou arriscar. Aí eu peguei, fiz, gostei do resultado, a galera gostou muito, ganhou, a minha coreografia ganhou. Foi simples, se considerar hoje em dia, foi uma coisa horrível. Mas eu gostei da experiência, a partir dali eu já comecei a me interessar primeiramente pela dança, a fazer coreografia e dar continuidade nesse ramo.
Uhum. E a música?
Aí depois.
Depois, a história é longa, viu?
É, a história é longa. Aí depois disso, comecei a cantar música brega, porque o povo lá de casa gosta de brega que só. Aí eu comecei a cantar Evaldo Braga, Fernando Mendes, José Augusto, essas músicas bem antigas mesmo, né, que o povo chama de brega. É. Aí pai e mãe gostou, eles viram que eu cantava bem, que eu tinha ritmo e tudo mais. Aí começaram a comprar instrumentos de percussão. Primeiramente foi um pandeiro. Comecei a aprender, não sabia quem pedir, como aprender. Fui desenrolando, vendo o ritmo, escutando os LP. Aí comecei. E comecei a cantar também, junto. Era tocando e cantando. Aí fui tentando fazer alguma coisa que prestasse. Um tempo eu fui tentando aprender, mas foi mais escutando, porque não tinha muito acesso a professor naquela época.
É, tem que ter muita força de vontade e gosto pelo que faz, né, Romenei?
Exatamente.
É aquela história, se você gosta de algo, corra atrás, que você com certeza, o mínimo que pode acontecer é você conseguir alguma coisa.
Alguma coisa consegue, seja bom ou seja ruim, alguma coisa vai conseguir.
É. Seu primeiro instrumento foi
Foi o pandeiro.
Foi o pandeiro. Como é que é a sua relação com o pandeiro? Eu sei que você toca, tá tocando triângulo aqui, né, Bruno? É.
Toca violão, toca triângulo. Eu já vi tocando zabumba, não lembro.
Zabumba também.
Em algumas apresentações.
Antigamente eu tocava um pouquinho de piano, arranhava um pouco de piano. Aí eu acho que eu já não sei tocar mais.
Artista nata.
Tocava. Eu comprava os instrumentos, eu ia lá no mercadinho, tinha uma gaita, pronto, eu comprava e tentava tocar. Aí eu vi uma flauta, comprava e tentava tocar. Aí quando eu aprendi alguma coisinha, eu ia tentando desenrolar alguma coisa. Aí foi assim, instrumento em instrumento.
E o canto? Teve alguma preparação? Participou de algum curso, alguma coisa para aprender?
Não. Eu sempre apenas gostei de acompanhar os cantores. Que na época, o que eu gostava depois do brega foi o rock. Eu comecei a gostar de rock.
E hoje toca forró.
É o forró.
Aí eu gostava muito porque eles cantavam, ia lá em cima no tom e depois baixava de novo, eu achava muito interessante. Uhum. Aí eu tentava acompanhar eles cantando, imitar, fazer aquelas mesmas coisas que eles faziam, mas eu nunca tive um curso mesmo, não. Eu tive alguns toques de, pronto, exemplo, Lemuel Guerreiro me deu uns toques de como fazer a preparação, mas foi agora mais cedo.
Lemuel, que é professor da UFCG de música,
exatamente,
né? Uma pessoa assim fantástica.
Perfeito. Só que foi agora há pouco. Antigamente era mais meu interesse. Eu queria por queria mesmo. Aprender a cantar.
É, e olha o que é força de vontade, né? Porque o Rubenique participou de um concurso aqui da TV Itararé, realizado pela TV Itararé, que foi o Dom. Dom é música, né?
É.
E o Dom Dança. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas experiências especificamente.
No Dom Dança eu achei interessante, porque é o primeiro concurso de canto que teve aqui em Campina Grande, que foi bem interessante. E eu também, além de demonstrar o meu trabalho, eu queria ter essa experiência de um evento, para ver como é que era. Aí conheci muitas pessoas, mas como a gente já estava com o Forró Bonito, aí eu não podia participar, porque a gente era um grupo já formado. Aí, no caso, eu fui desclassificado. Mas a experiência foi perfeita, conheci pessoas maravilhosas, vários cantores que eu nem imaginava ter aqui em Campina Grande, que foi muito bom. E no Dom Dança, não tinha tantas especificações, eu participei como solista, com dois duos e como grupo. Aí eu não pude participar de nenhum dos duos e nem do solo, mas eu participei como duo e como grupo, que foi com Let's Go. E no grupo a gente ganhou como melhor grupo e com votação popular. No duo a gente ganhou como terceiro na votação popular, segundo melhor coreografia e como primeiro no melhor duo. Ah, foi uma experiência maravilhosa.
A gente conheceu muita gente também.
E passeando aqui pelo universo do forró, né, pra gente voltar um pouquinho ao forró, você estava me contando em off, como diria Jordani, que você sabe todas as músicas de Luiz Gonzaga que o pessoal desafia.
Ah, é.
Como é?
Eu quero saber se isso realmente é verdade. É verdade mesmo? Conhece as músicas todas?
Todas não. É. Mas o que eles gostam de me desafiar é cantarolar as que ele conta, as histórias que ele conta, que é Carolina com K, é a história do jumento, o regresso, que é só um acompanhamento e ele contando a história. Aí, essas histórias todas, eu sei. Aí chega às vezes num show, o cara desafia, e às vezes aposta, já perderam a aposta pra mim porque pensavam que eu não cantava, e acabaram com perder.
Tem alguma coisa que você possa
mostrar? Dá pra fazer pra gente aqui agora?
Tem. E aí? Sou Marica Perteira, parteira do jumento, não sei. Bora do jumento. O jumento é nosso irmão. Sim, o jumento é nosso irmão, quer queira ou quer não. Ele sempre foi o maior desenvolvimentista do sertão. Ajudou o homem na vida diária. Ajudou o homem, ajudou o Brasil a se desenvolver. Arrastou lenha, madeira, pedra, cal, tijolo, telha. Fez açude, estrada de rodagem. Fez a feira e civil de montaria. O jumento é nosso irmão. Ele é cheio de presepada, esse senhor. Uma vez ele me fez uma, menino, que eu não esqueci mais. Quando dá as primeiras chuvas no sertão, a gente planta logo um milhozinho no mudo da casa, que cresce ligeiro e dá milho doce. É ligeirinho, ligeirinho. O jumento cismou de ser meu sócio. Eu disse, eu pego ele. Quando ele invadiu minha horta, eu olhei pra ele e disse, comendo meu milho, hein? Vou te pegar. Ele olhou pra trás, balançou a cabeça, ligou as antenas, trouxeu o rabo, trouxeu, deu um corte e disparou. Deu um pulo tão danado na seca que nem triscou na minha armadilha. Correu 10 metros, deu minha volta, olhou pra mim e me gozou. Seu Luiz, comi seu mi, e com.
Aê! Esse é o Romenig aqui com a gente, forró bonito também. Vamos de música, ouvir um pouquinho de música, né, Bruna?
Bora.
Pra... Hã? Lá, então?
É, lá, cozinha.
Qual é a música, Bruna, que a gente vai ouvir? Quais são as músicas, né?
A gente vai ouvir agora Baião de 2:30 na voz de Forró Bonito.
E daqui a pouco a gente volta conversando com ela, tá aqui quietinha. Vanessa, do Forró Bonito. Vamos lá, então.
Sertão, acordar escutando o chocalho da Reis, a gente vem poder se juntar de vez. Vai de manhã no curral, tomar um leite mais puro, cantar varrendo o muro do nosso quintal, colher toda a cebola, banho de açude almoçar, de noite um bom baião de dois, pra quem deixar pra depois, a gente pode se amar.
Se a gente pode se amar.
A gente vem poder se juntar de vez, compartilhar de novo do nosso sertão, acordar escutando o chocalho da Reis. A gente vem poder se juntar de vez.
Tá de manhã no curral,
tomar um leite mais puro, cantar varrendo o muro do nosso quintal, colher, tomar cebola, banho de açude almoçar, de noite um bom baião de dois, pra quem deixar pra depois. Se a gente pode se amar. A gente vem poder se juntar de vez, compartilhar de novo do nosso sertão, acordar escutando o chocalho da Reis. A gente vem poder se juntar de vez.
Tá de manhã no curral,
que deixar pra depois? Se a gente pode se amar, de noite um bom baião de dois. Pra que deixar pra depois? Se a gente pode se amar, de noite um bom baião de dois. Pra que deixar pra depois? Se a gente pode se amar. Com um gole da cabaça, passa a ser demais, não passa. Um jeju, um jejuá. O sol esquenta minha cabeça. Virgem Maria, não esqueça de me esquentar com seus beijos, minha vida, e o seu beijo da comida que sobrou do jantar.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura.
E depois da gente ouvir Meio-Dia e Baião de Dois na voz do Forró Bonito, a gente conversa agora com a voz feminina do grupo, né? A identidade feminina do grupo, Vanessa. Vanessa, que ela é natural de Isabelê também, assim como o João Batista, né, Vanessa?
Isso, isso.
Ela é casada com o João Batista, gente. É o casal aqui do grupo. É, ó, já falou que é de Isabelê, né? Se conheceram lá em Isabelê mesmo?
Isso, isso.
Estão há quanto tempo juntos?
Há cinco anos, né?
Não isso. Pode errar, né?
É. Mas me diga uma coisa, isso é bom ou isso é ruim?
Trabalhar junto?
Sim.
É bom. É, tem seu lado bom e seu lado ruim, né?
E como é essa relação, assim, enquanto grupo, enquanto casal, né? Como é que vocês fazem pra não Sempre tem aquela discussãozinha, aquela coisinha. E...
É, na verdade é discussão em... Na discussão do Forró Bonito, é, eu nunca, assim, bati de frente com o João, não. É mais com os outros meninos, né?
Vocês pagam, geralmente... pagam um pato, os meninos.
Porque é, a gente tem... As
em casa, né?
É, as nossas ideias já vão combinadas, né? Como a gente mora junto, então já vai combinadas pra discutir com eles. Mas aí não briga muito, não. Pelo menos não no Forró Bonito, né?
Uhum. E olha só, viu, Bruna? É, eles são dos Abelê. Os Abelê, que além dessas figuras aqui que vieram pra gente conhecer, né? Aqui no Gente Nosso, também tem a Sandra Abelê, que também é outra figuraça. Que tem, assim, um talento, sabe, incomensurável. Já passou pelo Jeito Nossa também, né?
Lançou um videoclipe.
Lançou
tava
um videoclipe.
Estava assistindo ontem. Belíssimo
também
videoclipe.
Vi, muito
inclusive,
bom,
eu tô tocando aquele videoclipe.
Olha aí, já tá passando.
João toca com a Sandra. Isso. Também. Já acompanhou a Sandra em vários eventos, enfim. A que se deve, hein, gente? Esse celeiro musical de Isabelê.
Ainda faltou um nome que, assim, é bem reconhecido mundialmente, que é o Reisado Isabelê. Uhum. Que é um grupo folclórico, né? Centenário. Isso. Criado em Isabelê em 1910. Foi trazido por escravos. Um dos primeiros habitantes da cidade, então, na época fazenda, trouxe de Quilombo dos Palmares a cultura dessa Reisado, Festa de Reis. Uhum. E esse grupo também... de uma grande notoriedade no país. A gente participa de vários festivais de folclore em todo o país. E, assim, muitos dos artistas da Abelê bebem um pouco do Reisado, porque o Reisado é um grupo musical, assim, onde tem instrumentos, onde eu comecei a tocar sanfona no Reisado. E outros, assim como Sandra, ela também fala isso, muitos da influência vocal vem do Reisado, porque o Reisado é um grupo que, por exemplo, possui 15 pessoas. Dessas 15 pessoas, tem umas 7 vozes diferentes sendo trabalhadas naquele momento, na canção. E isso, assim, para um cantor, é uma coisa para se estudar.
E é interessante você falar isso, porque a Paraíba, ela é rica. Demais. Cada ponto do estado, você encontra coisas, assim, interessantes, né? Culturalmente falando, ricas. A gente escutava, assim, eu particularmente escutava muito falar em Isabelê. Mas a cultura, o que é que a cidade tem, que apresenta, a gente não conhece, né? É. Então, como é importante a gente divulgar essas coisas que muita gente, que os próprios paraibanos não conhecem.
Além disso, tem muita coisa. Tem aboiadores, tem repentistas, tem o pessoal que trabalha com Renda Renascença, que é uma das poucas cidades que ainda mantém essa cultura da Renda Renascença, do fuxico, né?
Exatamente. É uma cidade muito rica em cultura.
E vocês têm essa responsabilidade porque carregam também, querendo ou não, a cidade, né? No nome de vocês.
Claro.
Vanessa, em 2007 você foi convidada para participar, né? Para fazer uma participação no grupo regional Descendentes do Forró.
Isso.
Como é que foi isso? Conta pra gente.
Bom, eu comecei a cantar na igreja, né? Eu sempre, desde criança, gostava muito de cantar. E eu acho que um dos primeiros berços de muitos cantores é a igreja, né? Todo mundo vai na igreja e começa a cantar. E lá eu me descobri. Então, João tocava violão na igreja e era o sanfoneiro do Descendentes do Forró. Então ele me convidou, né, junto com o dono da banda, pra fazer uma participação. E eu fiz uma participação no São João, né? Cantei duas músicas e fiz essa
depois
participação.
Depois ele me cantou e ficou tudo certo.
Aí ficou tudo certo, é verdade. E foi assim, minha primeira experiência no palco, né? Foi uma experiência de muito nervosismo. Mas foi uma experiência que vai ficar marcada aí para o resto da vida.
E querendo ou não, a sua participação na igreja, como você falou, ajuda também, né?
Isso,
tira um
ajuda.
Pouco daquele nervosismo todo, dá mais
isso.
Segurança.
Ajuda
faz parte
muito.
Do processo.
É verdade.
E a Vanessa, ela participa também dos corais da UFCG, que é o Coro em Canto. Isso, e o canto da gente, da FURNE.
Isso.
Como é transitar pela música regional e pelo...
Foi, eu também já participei do Coro de Câmara, né? Que também é o outro coral da UFCG. E participar dos corais é uma experiência muito rica. Porque a gente conhece os dois lados da música, né? Eu sou apaixonada por música popular, sou apaixonada por forró. Mas participar de um coral é uma experiência que enriquece o nosso lado popular. Porque lá a gente aprende várias técnicas e teorias que a gente acaba aprimorando no nosso trabalho, né? No forró popular. Então isso é de uma experiência muito rica. muito bom. E lá a gente encontra pessoas maravilhosas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o grande professor Lemuel Guerra, que é quem me ajudou e continua me ajudando muito na parte vocal. E também tem Merlia Faustino, que é uma grande cantora, que também me ajuda bastante. Uhum. É uma experiência riquíssima.
Ô, Vanessa, eu tenho conversado assim, com outras integrantes femininas de grupos, né? Recentemente eu conversei com... Eu esqueci o nome dela agora, ela que me perdoe, que faz parte da Troça Harmônica. Ela é de João Pessoa, ela é uma mulher em meio aí a três homens, né? Eu perguntava, é complicado você administrar por ser a única mulher ali? Como é que é a relação, né? Ela dizia, não, é complicado, mas eu boto ordem na casa. Aí eu pergunto a você, você bota realmente ordem na casa ou não?
Homem, nem que eu diga, né?
Ele costuma
dizer que eu sou braba e chata. Mas tem que ser, né? Porque eu sou a única mulher. E olha, me desculpem, mas mulher é mais sensível pra tudo. Organiza tudo, faz tudo, consegue ver mais longe, né? Mas eu já tô acostumada, porque eu participei do Jacinto Forró e logo em seguida eu fui convidada, né? Eu tinha 14 anos quando eu comecei a cantar na primeira banda de forró. E era pra mim, assim, é uma coisa normal, porque a primeira banda que eu participei eram seis homens e só tinha eu também de mulher, né? Eu era de menor ainda, era muito engraçado, porque o dono da banda tinha que ir lá pegar autorização no Conselho Tutelar para poder viajar com eles. Então era muito bom, daí eu já sou acostumada a estar transitando aí no meio dos rapazes, né? Uhum. E colocando moral um pouquinho para não deixar virar bagunça.
Mas é bom, né? A mulher tem aquela coisa mais da sensibilidade, isso. Percebe algumas... enxerga algumas coisas que os homens não enxergam.
E quando os ânimos estão alterados, né? Aí a gente vai lá para tentar acalmar.
Enfim, é fundamental. É fundamental.
É verdade.
Ô, Vanessa, tem como você fazer um trechinho de alguma música aqui, te pegando de surpresa, pra gente ouvir a tua voz? Pode ser?
Tem.
Já combinaram aí?
Já.
Então vamos lá. Qual vai ser a música?
Então, essa música é No Meu Cariri, né? Vamos homenagear aqui a Rainha do Chachado, Grande Marinês. No meu cariri, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém. Somente Deus ajuda, se não vier do céu, chuva que nos acuda. Na cambira morre, xique xique seca, juriti se muda. Na cambira morre, xique xique seca, juriti se muda. No meu cariri, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém. Somente Deus ajuda, se não vier do céu, chuva que nos acuda. Macambira morre, xique xique seca, juriti se muda. Macambira morre, xique xique seca, juriti se muda.
A gente conversava anteriormente com o Rumenig, falando justamente sobre essa questão da agenda de vocês, que no mês de junho vocês são mais, logicamente, são mais solicitados, né, pelo período junino, pelas próprias características do período, mas durante o resto do ano, né, durante os outros meses, como é que fica a agenda de vocês?
Ainda faltou falar que, além das festas particulares, festas profissionais, né, do grupo, a gente também faz algumas festas, assim, solidárias. Eu, o Rumenig, outro dia fizemos só voz de sanfona, Forró Bonito faz, e sempre fez e vai fazer. Quem, assim, grupos de idosos, pessoal doente, esses grupos sempre ligam pra gente e a gente tá sempre disposto. Com relação à sua pergunta, assim, realmente, depois do São João e antes do São João, a gente tem uma baixa na agenda. Isso é normal para todo artista que trabalha com forró. Mas assim, a gente consegue manter uma, assim, não o que a gente queria de agenda, de shows, mas a gente tem uns 5, 6 shows por mês. Uhum. Assim, com festas particulares, com o trio, como com a banda, que a gente trabalha com essas duas possibilidades. Então, o trio regional, como com a banda.
Alguns artistas falam, né, e falam com uma certa tristeza no coração, assim, Campina Grande, infelizmente, respira forró apenas durante o mês de junho. Eu queria saber se vocês concordam com isso, qual a opinião de vocês, se realmente isso acontece, se Campina Grande realmente é a terra do São João, do forró, né, o Pé de Serra apenas no mês de junho.
É, eu concordo plenamente com isso. É, no mês de junho, a maioria dos grupos são solicitados, né, para participar do maior São João do mundo. Porém, quando o São João passa, é, muitos grupos ficam parados, né, não tem, durante o ano inteiro não tem a valorização dos grupos como se tem no São João. Né, seria interessante para a cidade que faz o maior São João do mundo ter outras opções também durante o ano todo.
Para manter, né, a tradição.
Para manter a tradição. Afinal, forró é bom todo tempo, e não só no mês de junho.
Não basta só ensinar, né João?
É. Outra coisa, eu acho que assim, essa é uma opinião bem particular. Fora do Forró Bonito já tem a sua, mas bem particular a minha. É, às vezes não é nem questão de manter o forró, é a questão que os artistas, eu acho que estão se cansando da desvalorização. Porque assim, eu acho medíocre, por exemplo, um dono de restaurante, de dono de bares, como a gente escuta aí ligar para nosso telefone, querer oferecer R$300 para um trio tocar 3 horas de forró, às vezes querendo saber se a gente toca 4, 5 horas de forró por esse preço. Eu acho que isso é uma imbecilidade tamanha. Eu acho que esse cara deveria estudar, para ele saber que, assim, valorizar um pouco da música. É, às vezes eu acho que os artistas estão se tocando disso, que, e não estão querendo, não estão aceitando esse tipo de convite. Isso é só um exemplo de um, né, assim. Mas outro tipo de convite dessa forma, você, às vezes não compensa, você pensa, eita, eu vou mostrar meu trabalho ao público. Mas às vezes tem certos momentos, cachês e oportunidades que não vale a pena você levar. Você tem um certo gasto, né? Você tem de locação, tem a questão dos instrumentos, que são instrumentos caros. A gente, pelo menos o grupo Forró Bonito, trabalha com instrumentos bem profissionais, e são instrumentos caros. Você imagina que você numa tocada dessa, você pode quebrar uma sanfona, e o concerto é caro, pode furar a pele de um zabumba. Então, assim, às vezes os cachês não são de acordo com a valorização do grupo e os artistas não querem fazer.
Na verdade, sintetizando tudo isso, os artistas precisam ser mais valorizados, né?
Exatamente.
Senão o forró só vai ser no mês de junho.
Uhum. Vamos falar do grupo de vocês, falar do Forró Bonito, e é Forró Bonito, Bruna com U, né?
Com U, é Forró Bonito com U.
Coisa de Lima Filho.
Explica essa história pra gente. Como é que foi a escolha do nome do grupo de vocês?
Fala
um pouquinho, Romênix. Tá tão quietinho aí. Eu sei que você não é assim.
A parte da criação do nome, eu não tava. Uhum. Não tava, não. Quem tava era eles. Eu cheguei um pouquinho depois.
Mas não teve nenhum voto assim? Oh, tá legal.
Não, eu já tava lá.
Fala,
já,
João.
Mas como eu disse, o Lima Filho, que depois a gente até vai falar um pouquinho dele, né? Ele é extremamente importante no nosso grupo. Desde a questão do apadreamento do grupo, que ele é um nosso patrocinador, tanto de músicas, que é um excelente compositor, tem uma alma e uma veia poética incrível, como a questão do nome. A gente, como eu disse a você, que é o Forró Bonito sempre foi base da quadrilha e tradição da Serra, ele disse, por que vocês não continuam com esse projeto, tocando? Aí a gente não era o Rumeninga, era outro cantor. Aí um dia ele chamou, rapaz, eu tenho muitas músicas em casa, vamos lá dar uma musicadazinha nas músicas, que ele faz a letra, faz as melodias. Aí ele chamou pra gente dar uma verificada nessas músicas, gravar. E a gente foi lá, e a gente pegou umas músicas, inclusive Paixão Maluca, que é essa que vocês estão ouvindo, nosso primeiro CD.
E não tem jeito, fica na cabeça, né?
Fica na cabeça.
É bem grudenta, né? Aí ele disse, aí eu digo, agora Lima, tá faltando um nome pro nosso grupo. Todo mundo tava dando uma ideia, Forró Tradição. Eu tive a indecência de sugerir os boêmios do forró. Aí Lima disse, não, eu acho bacana o forró de vocês. É um forró bonito que vocês tocam. E assim, é um grupo bonito, só jovens. Eu acho que vai ficar um forró bonito. Agora eu não quero bonito com O, não. Vai ser bonito com U, pra manter o regionalismo.
Bom, deixa eu perguntar outra coisa aqui a vocês. Vocês tocam forró pé de serra? Se consideram um forró universitário? Como é que é essa história?
Eu posso citar o grande rei, o magnífico reitor Rangel Júnior. Universitário, esses alunos não terminam esse curso nunca, não, né? Não, assim, o termo universitário, né, eu acho que não. Acho que a gente é do... Eu costumo dizer que é o forró, o autêntico forró popular brasileiro. Forró popular brasileiro, a gente se identifica.
E como é pensado o repertório de vocês?
E tem a parceria, né? Você fala também da parceria.
O nosso repertório que tem que falar.
Não é assim, tá muito quietinho.
Eu vou cantar e fica melhor que ele.
Fala aí, João.
Então, o repertório, como a gente tava falando em off aqui, né? É o seguinte, a gente bebe muito da fonte do mestre Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Sivuca, de outros grandes artistas, Jackson, do Pandeiro, Marinês e outros. Essa questão do regional, de manter vivas essas músicas que tanto cantam e decantam as nossas terras, as nossas coisas, a nossa cultura no geral. Mas a gente também gosta do lado romântico. A gente tem como assim, vertente um pouco do Geraldinho Lins, que é um forró bem romântico, não foge do forró, é um forró popular mesmo, que mantém com zabumba, triângulo, sanfona, que não fala de coisa que não deve ser falada em palco, né? Como do sexo, como da bebida, não cria.
Denigre, né? A imagem da mulher.
Isso. Então a gente gosta de e segue, tenta seguir um pouco dessa vertente do Geraldinho Lins, também do grupo Gente Boa de Monteiro, que é um grupo bem musical, bem autêntico, forró popular. Então assim, é um lado romântico, um lado regional, a gente costuma trabalhar.
E eu tava em entrevista com o Rô, ele tava conversando comigo, falando que às vezes o pessoal pede uma música diferente do que vocês estão acostumados a cantar. O pessoal que às vezes não conhece, não tem muita essa intimidade com esse forró. Como é que vocês fazem pra...
Rô aí.
Rapaz, geralmente eles pedem essas músicas mais...
O forró de plástico, né?
Forró, às vezes não pedem forró, pedem pra gente tocar funk, umas coisas bem esquisitas. Aí a menina chegou até a dizer que tudo, eu queria que tocasse lepo-lepo, dizendo que tudo poderia virar shot. Aí eu não gosto muito, não. Eu disse pra ela perguntar pra Luiz Gonzaga e depois me dar a resposta pra ver se ele permite. Porque não é a nossa cara.
A gente vai saindo de fininho.
De fininho a gente chega.
E como o Luiz Gonzaga não respondeu ainda, né? Então a gente tá numa. A gente tá aguardando.
Mas vamos ouvir mais música?
Vamos ouvir? O que é que temos aí, Bruna?
Temos um poporri agora que os meninos vão preparar pra gente, com Morte do Vaqueiro e Cometa Mambembe.
Vamos embora.
O Xota o Rachapé.
Sacudido numa cova, desprezado por senhor, só lembrar do seu cachorro que ainda chora a sua dor.
É demais.
Canta dor, a chora por amor. Tenho lembro, tenho lembro, tenho lembro, tenho. Ei, gato roi, quando a estrela brilhar na cabeleira e o galope acordar na beira-mar. Vem te ver a canção na goiabeira, brisa luma no mato pra chegar. No cometa do forró bodó baiano, nas cores da calda do pavão. Da zumba, do aregues e patupas, andalune, brigando e coração. No galope de Olinda pra Bahia. Oh! E tem a fé no azul que tá no preto. E o azul é a cor da alegria. Um cavalo mamendo e sem relevo. No galope de Olinda pra Bahia. Oh!
Forró Bonito com o, hoje aqui com a gente, mais nordestino impossível, né? Trazendo aí as tradições, a nossa verdadeira musicalidade, musicalidade nordestina. O programa tá chegando ao fim, mas eu quero saber o seguinte, quais são os projetos de vocês, hein? Estão preparando um CD novo, como é que tá? Como é que vocês estão se organizando aí?
Um dos nossos projetos inicialmente agora é um novo show, né? Um show agora com a banda, a gente vai estruturar melhor a banda, vai preparar um show bem dançante com a banda, assim, fora o trio, com a banda. E outra é a questão do CD autoral. Inicialmente, também é a questão da produção mesmo do nosso primeiro CD, o promocional, que ainda está no processo de fábrica, está na fábrica para prensar, para a gente botar aí no mercado. E o outro é o CD, preparar o CD autoral, né, com a participação do Lima Filho, com as letras e composições desse grande poeta. É isso, acho que são nossos três projetos aí.
E eu queria agradecer também, de forma especial, a vocês, né, que receberam aí o nosso convite, vieram. Agora, claro, como sempre, como acontece em todo o programa, eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí de cada um de vocês, para os jovens que gostam ou que não gostam de forró, enfim. Eu queria que vocês encerrassem aí com uma mensagem.
Bom, nós queríamos agradecer, né, pelo convite, agradecer pelo espaço, estar divulgando nosso trabalho, e pela paciência. E a mensagem que eu deixo para os jovens é que valorizem a nossa cultura. Porque a nossa cultura é a nossa raiz. Então, se você sai da nossa cultura, você não vai ter raiz, você não vai ter uma estrutura.
Complementando o que ela diz, não sei se eu estou parafraseando alguém, se tiver, me perdoe, é assim, vamos dar mais valor a um pouco da nossa cultura, esse pessoal que a gente acha que morreu, só que a obra desse pessoal é bem à frente do nosso tempo, né? Como eu falei, é bem contemporânea, é bem atual, porque o homem sem passado, ele não tem futuro, né? E o futuro, com certeza, vai ser bem desastroso, se não valorizarmos, se não estudarmos e pesquisarmos e trazer à tona um pouquinho desse passado musical. Essa é um pouco da mensagem que eu deixo, não sei se o Rô quer complementar.
Complemento, fala alguma coisa, fala.
É mais ou menos a mesma coisa. Vou pedir encarecidamente que não me peçam para cantar esse tipo de coisa, né? Porque, assim, a gente nós somos um grupo jovem, mas valorizamos o trabalho o trabalho antigo. Vamos dizer que a gente é um antigo moderno, porque somos jovens, eu sou o mais velho do grupo. Mas mesmo assim a gente quer passar a mensagem que não é preciso ser jovem, só porque a gente é jovem, a gente precisa curtir o que é jovem, o que está surgindo agora. A gente pode curtir coisa antiga também, que tem muita coisa boa, tem muita coisa que valoriza até a própria imagem da pessoa. Porque quando você valoriza alguma coisa que desvaloriza a outra pessoa, você está se desvalorizando também. Então é isso. Antes de valorizar os outros, se valorize.
curtindo também músicas boas, assim como a gente faz.
E uma coisa que eu deixo assim pro pessoal se atenar, que assim, o forró pé de serra, o forró pé de serra é uma denominação que vinha de lá do pé de serra, essas coisas, né? Mas é o, eu costumo dizer, é o autêntico forró popular brasileiro. Forró é popular brasileiro, isso que a gente tá vendo aí é o vaneirão, é uma evolução, um forró estilizado. É, por ser forró pé de serra, digamos, não é obrigado que, a gente, que os grupos só toquem Luiz Gonzaga ou Dominguinhos, quem não gostar, não. Ou seja, a gente tem muitos compositores aí atuais que valorizam o forró pé de serra. Tem Chico Bezerra, do Pernambuco, tem Petrúcio Amorim, tem outros grandes em Monteiro, tem Flávio Leandro, Maciel Melo, e todos fazendo músicas atuais, assim, e que muitos cantam, quando a gente puxa o fole e cantam, eles cantam, brincam lá e nem sabem o que é, mas vem com as perguntas chatas, se vocês tocam tal música. Então, assim, às vezes eles curtem e não sabem nem o que estão curtindo.
Assim, João, é incrível, aquela história, né? O que é bom permanece. É isso que a gente acredita. Gente, mais uma vez, muito obrigado, viu? E a gente encerra assim mais uma edição do programa Gente Nossa, hoje com o Forró Bonito, uma realização do Departamento de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba, contribuindo para a construção da memória dos artistas paraibanos que cantam e decantam a nossa cultura. O programa de hoje teve a locução de Bruna Moraes, que está aqui do meu ladinho.
E Jordane Matias, com a participação de Jorge Silva nas redes sociais.
Produção Isabela Silva, Ana Cristina e Maíra Alves.
Reportagem Bruna Moraes e Jorge Silva. Edição Jordane Matias.
Criação e arte Emanuel Messias, Jordane Matias e Luan Marcos.
Áudio Elvis Guimarães e Giancarlo Galdini.
Transmissão Gustavo Silva.
Editor-chefe Jordane Matias.
E a coordenação e supervisão da professora Gorete Sampaio. Gente, para encerrar tem o quê?
Tem Paixão Maluca.
Paixão,
né?
Maluca.
Ei, pra ficar autoral na cabeça de todo mundo, né? Música autoral do grupo. Gente, muito obrigado mais uma vez e vamos então com Paixão Maluca.
Eu ando procurando mil razões pra te deixar, mas não encontro uma que me convença. Confesso, já tentei demais fugir dessa paixão e até sofrendo teu amor compensa. Brutal é a saudade e a minha felicidade só começa a hora que você voltar. Então eu largo tudo, esqueço o mundo e vou correndo te abraçar. E não tem jeito, essa paixão maluca é puxão de cabelo, é beijo na nuca, é você nos meus braços para te apertar. E o meu defeito é te amar maluca, é ter você todinha com o de cuca, e ter o dia apenas para te amar. E não tem jeito, essa paixão maluca é puxão de cabelo, é beijo na boca, é você nos meus braços para te apertar. E o meu defeito é te amar maluca, é ter você todinha confundindo a boca, e ter o dia apenas para te amar. Essa paixão maluca é puxão de cabelo, é beijo na nuca, é você no meu braço para te apertar. E no meu defeito é te amar maluca, é ter você todinha confundida a boca, e ter o dia apenas para te amar. Você
acabou de ouvir o programa Gente Nossa, a essência da cultura popular.